Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma terça-feira de live com pessoas bacanas, cheias de histórias interessantíssimas para nos contar. Quem está aí assistindo e não se inscreveu ainda no canal Sanada, aproveita e se inscreve. E quando estiver assistindo, dá uma curtidinha lá na nossa live. Manda mensagens, porque hoje nós vamos falar sobre baleias, golfinhos, cetáceos em geral, principalmente na nossa costa do Brasil. Vamos falar com a Mia Moretti do Viva. Seja bem-vinda, Mia.
Ai, que prazer estar aqui com você, Vera, com o Yuri, todo mundo que está aqui com a gente. Super obrigada pelo convite, né? Eu estou bem honrada de poder estar aqui falando desses animais que são tão incríveis, né? Que há tantos anos eu trabalho com eles e admiro, né? Tanto. Muito obrigada pela oportunidade.
Não, muito obrigada a você aceitar participar dessa live, contar essas histórias, porque tanta gente, tem pessoas que não fazem ideia de quantas cetáceos passam pela costa do Brasil, né?
É verdade, e é incrível, né, que são 90 espécies de cetáceos que tem no mundo, né, e 46 a gente já tem registro no Brasil, 29 na costa do litoral de São Paulo, e 11 espécies a gente já conseguiu ver do nosso trabalho que a gente desenvolve no sul de Ilhabela. A gente tem um ponto fixo de observação no sul de Ilhabela, e a gente de lá já conseguiu ver 11 espécies diferentes, né, de baleias e golfinhos. Então, os bichos estão por aí, a gente precisa ir para o mar para conseguir vê-los, né?
Nossa, que incrível! Então, está sendo frequente a vinda deles, assim? Bom, você está com o Instituto Viva Verde, ou Viva, Verde Azul, que é o Viva. Há quanto tempo existe o Instituto?
Bem, o Viva foi fundado há 7 anos atrás. Na verdade, o Viva nasceu de um desejo da gente contar para as pessoas sobre a beleza, o mistério, a inteligência, né, das baleias e dos golfinhos, né? Então, a gente queria passar para as pessoas esse conhecimento para quê? Para as pessoas se sensibilizarem, né, com esses animais. E daí, um passo à frente, tentar criar atitudes mais sustentáveis, né, na sua vida, para a gente proteger não só esses animais, mas o meio ambiente e os habitats em geral, né? Então, a gente começou fazendo postagens no Facebook, na época, né, e depois de um tempo a equipe cresceu, e hoje a gente saiu só desse mundo virtual e a gente faz um trabalho de pesquisa em terra, em Abrolhos e também em Ilhabela. Aí tem uma foto da equipe do Viva, né? Agora são 8 pessoas trabalhando juntas, né? Cada uma com as suas habilidades, e sem ajuda dessa galera toda, o Viva não ia conseguir fazer nada do que faz hoje. Então, agradeço toda a equipe do Viva aí, que todo mundo trabalha com amor, Vera. Todo mundo tem uma paixão, né, pelo trabalho, então é muito gostoso que a gente trabalha muito. Acaba que a gente porque é um trabalho que a gente faz com amor, né? Então, toda a equipe aí, cada uma no seu pedacinho, né, desenvolvendo o seu trabalho, a gente está bem feliz. O Viva não faz só trabalho de pesquisa, né, a partir de ponto fixo, a gente tem outros eventos e outras atividades, outras ações. É uma das coisas que a gente faz, que é muito importante, a gente passa recursos para estudantes, né? A gente tem os Viva Grants, que a gente chama, né? E a Bolsa Viva Juliana Molas. A Juliana Molas, acho que está nessa fotinho aí, na primeira fileira no centro, foi uma bióloga que passou um tempo comigo em Abrolhos, e eu fui orientadora dela no trabalho de conclusão de curso. Era uma pessoa incrível, assim, me ensinou muita coisa. Ela era bem mais jovem que eu, mas ela me ensinou muita coisa. E a Ju teve um problema, teve um câncer, e acabou morrendo com 27 anos. E ela foi uma pessoa tão importante na minha vida, e ela falava assim: poxa, Mia, com o dinheiro que uma pessoa compra uma bolsa um sapato, e esse dinheiro podia ser tão, ajudar tanto um estudante. Ela era uma pessoa que tinha uma condição econômica simples, era bem simples, ela falou, esse dinheiro podia ajudar tanto uma pessoa. Bom, e daí quando veio Viva, eu tinha todos esses ensinamentos, essas palavras da Ju na minha cabeça, uma pessoa que eu gostei demais, eu falei, vamos fazer a Bolsa Viva Juliana Molassa. Então, a gente já há 5 anos, a gente oferece uma bolsa de estudo para estudantes, mulheres, vegetarianas, porque a Ju era vegetariana, por 1 ano, né? Bem, daí a partir da Bolsa Viva Juliana Molassa, a gente faz alguns auxílios pontuais para estudantes poderem ir em congressos ou fazerem suas pesquisas. E agora a gente tem também a Bolsa Viva Toninha. A Toninha é um golfinho menor do Brasil, que ela é criticamente ameaçada de extinção. Né? Ela ocorre somente do Espírito Santo até a região norte ali da Argentina, e ela está criticamente ameaçada. Então, a gente tem uma bolsa para estudantes que estão desenvolvendo estudos com Toninha, né? E a gente também tem a bolsa Stop Bycatch, a bolsa para a captura acidental. Não sei se as pessoas sabem, gente, meu gatinho está preso dentro do armário, Vera, só
abriu o armário para sair. E já tem um gatinho ali, ó, do lado, ó, para quem gosta de gatinhos. Tem um ali observando. Então, era ele que estava batendo.
Esse barulho era dele batendo, querendo sair do armário, desculpa. E a captura acidental, as pessoas não têm ideia, né? São animais que ficam capturados acidentalmente em redes ou equipamentos pesqueiros, né? Então, tem uma estimativa que 300 mil baleias e golfinhos morram anualmente capturadas acidentalmente em equipamentos de pesca, né? Isso. E por conta disso, como uma forma da gente poder falar mais, né, que as pessoas saibam desse problema, a gente criou esse Dia para a Captura Acidental, que já ocorre há 4 anos, né? Que dia 1º de dezembro, a gente junta especialistas, né, para discutir sobre o tema, a gente tenta envolver a população em geral. E não são só baleias e golfinhos que ficam capturados acidentalmente, né? São tartarugas, raias, tubarões, outros mamíferos aquáticos, né? É uma ameaça bem grave aos animais marinhos, né? Aos animais aquáticos, na verdade. Então, como uma forma de passar essa informação para a população em geral, a gente criou esse Dia para a Captura Acidental. Então, a gente também tem uma bolsa para ajudar estudantes que realizam algum tipo de trabalho para tentar evitar, né, a captura acidental. E daí a gente trabalha com educação ambiental, a gente faz uns trabalhos bem de ativistas, limpezas de praia, a gente trabalha com a questão do lixo, porque as pessoas falam, nossa, mas o que o lixo tem a ver com baleia e golfinho? Muita baleia e golfinho acaba morrendo por ingerir, né, pedaços de lixo, até mesmo ficar preso em algum tipo de plástico, né? Então, a gente desenvolve uma série de ações, além da pesquisa, para tentar passar esse conhecimento, né? Para as pessoas precisam saber o que estão impactando esses animais, né? E a gente também tem 2 livros, que a gente lançou, um em 2019 e o outro no final do ano passado, que a gente chama da Turma do Viva Filhotes, né? São personagens e de histórias em quadrinhos que falam sobre a biologia, o comportamento, a distribuição desses animais. Então, a gente já está no 2º livro publicado. O segundo, inclusive, é um guia ilustrado, né, que fala das espécies que ocorrem no litoral de São Paulo, né? Então, a gente tenta fazer um monte de coisa aí para tentar informar as pessoas, né, sobre esses animais, enfim. Então, esse é o trabalho que o Viva desenvolve com essa equipe que está crescendo a cada dia, né? Essa equipe maravilhosa, que todo mundo trabalha com amor, é muito, muito gratificante, né? A gente poder fazer aquilo que a gente gosta e trabalhar com o que a gente gosta, né?
Bom, as pessoas podem adquirir o livro entrando no site do Viva, elas encontram livros lá.
Isso, pode entrar em contato com a gente, né? Pelo nosso e-mail, tá lá tudo no site, o site é viva.bio.br, tá? E o que a gente tem? A gente tem um patrocinador, E tem vários apoiadores, pessoas físicas, né, que apoiam essa nossa pesquisa em Ilhabela. Então, a gente tem uma campanha dentro do site do Apoia-se, e quem quiser virar um apoiador do Viva, também fique super à vontade. Vai estar ajudando a gente a fazer um monte desses trabalhos aí que a gente tenta, né, sensibilizar e fazer as pessoas admirarem bastante esses animais. Então, quem quiser ser nosso apoiador...
E é importante, porque vocês estão ajudando os estudantes. São só estudantes de oceanografia, de biologia marinha ou em geral?
Não, então, algumas bolsas são mais voltadas para essas pessoas, né? Mas, por exemplo, a bolsa para a captura acidental, que é o Stop by Catch, tem muitos estudantes que não são de biologia, são de sociologia, tal, que estão desenvolvendo trabalho com os pescadores, né? Porque para a gente tentar diminuir a captura acidental, a gente tem que fazer um trabalho social. Então, não é somente para biologia, ou oceanografia ou veterinária. Dependendo do projeto, a gente abre para outras áreas também, né? Se a gente achar que o projeto é interessante, que pode ajudar nessas questões, né? Então, a gente faz isso, a gente tenta pegar apoio das outras pessoas para poder apoiar os estudantes também, né, e desenvolver nosso trabalho de pesquisa.
Com certeza. Mas como é que nasceu toda essa história na tua vida, Bia? Porque desde já, você é bióloga?
Sou bióloga.
Bióloga
é uma... Eu nem sei se... Eu mandei esse link agora para o meu pai, não sei se ele está assistindo. Mas eu lembro que uma vez eu vi essas imagens da caça, né? Eu sou de 70, eu tenho 51 anos, sou de 70. E quando eu cresci vendo imagens de baleias sendo caçadas, né? E aquilo me doía tanto, eu ver aquelas imagens, o bicho, aquele sangue todo, é muito forte essas imagens da caça, né? Eu lembro que uma vez eu virei para o meu pai e falei assim, ai, pai, eu achei que o mundo fosse cor-de-rosa, eu era pequenininha. Ele falou, mas você tem que fazer seu mundo cor-de-rosa. Eu falei, mas como? Se eu fico vendo essas coisas horríveis, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar esses animais. Bom, e daí foi indo, acabei fazendo faculdade de biologia e demorei até para entrar na área, porque entrei na faculdade de biologia aqui na USP, e no primeiro ano fui logo atrás de alguém para trabalhar com baleia e golfinho. Ah, não, você tem que ir para a Argentina. Ninguém naquela época trabalhava com baleia ali, né? Então, dei uma desencorajada, assim, fui fazer outras coisas. E só lá para o final da faculdade que eu resolvi ir atrás de um estágio, né? Fui fazer outras coisas, virei doceira, fazia brigadeiro, vendia brigadeira. Era super famoso, meu brigadeiro. Aí um dia eu ia ter um congresso, vim na faculdade mesmo, ia ter um congresso sul-americano em Florianópolis. Eu falei, putz, vou pegar meu dinheiro e vou nesse congresso. E daí, assim, conjunção dos fatos, né? Encontrei pessoas no aeroporto que estavam indo para o congresso, que já eram pessoas que trabalhavam no Canadá com baleia, e parece, Vera, que o caminho foi sendo moldado, sabe? Era para ir para essa área de fato, assim. As pessoas que eu fui conhecendo, foi muito legal. E daí, em 95, acho que tem uma foto até que eu mandei para o Yuri, eu fui trabalhar no Canadá, em Terra Nova, num penhasco, fazendo um trabalho de observação, até que era vinculado à captura acidental mesmo. Ah, isso aí é na Antártica, Yuri. Tem uma outra que a gente está com tripé e com o teodolito, eu e mais duas... Essa foto. Essa foto foi meu primeiro estágio com baleia. Já foi usando esse equipamento que eu uso até hoje, que é o Tel, né, que eu chamo de Telzinho. Esse foi um trabalho, então, que eu fiz com o John Lin, que é um pesquisador que ele já morreu, infelizmente, uma pessoa incrível. Mas a gente estava testando um tipo de alarme acústico para ver se afastava as baleias, que era justamente porque aí, em 95, já tinha muito problema de captura acidental, né? Em redes, né? Então, ele estava tentando testar um equipamento para afugentar as baleias. Então, chamava an acoustic broom, uma vassoura acústica. Mas a gente, eu participei desse projeto e os resultados foram bem distintos. Assim. Para algumas espécies, esse alarme sonoro funcionava e para algumas espécies ele não funcionava. né? Então eles viram que não dava para usar, né? A baleia Mink ia lá toda curiosa e a baleia Jubarte se afastava, né? E a partir daí, então, eu fui para Brolhas, essa foto acho que é de 97, quando eu comecei a trabalhar no projeto Baleia Jubarte, comecei em 96 a trabalhar no projeto Baleia Jubarte, porque eu já tinha essa experiência com o Teodolito, e eles estavam querendo justamente fazer um trabalho de observação comportamental das baleias em cima de Abrolhos, ali da Ilha de Santa Bárbara, né? Vocês têm uma foto com todas as... Aí, era nesse ponto aí de Abrolhos, na Ilha de Santa Bárbara, que eu passei quase 10 anos direto, durante a temporada das baleias, né? E daí, de 2004 para cá, vou indo assim, alguns períodos só para fazer treinamento das equipes e tal. O ano passado a gente não pôde ir por causa da pandemia, esse ano não sei se a gente vai conseguir ir, mas enfim. E aí, Abrolhos é uma região de maior concentração das baleias jubarte, né? Fiquei fazendo esse trabalho lá, desenvolvi minha tese também a partir de Abrolhos. E daí, para mim, era assim, era Abrolhos, era tudo, né? Não, trabalhar com os bichos era Abrolhos, porque é incrível, Vera, as baleias chegam muito pertinho, ali você escuta as baleias do ponto fixo e tal. E até que um dia o Júlio Cardoso, do Projeto Baleia Vista, que trabalha ali em Ilhabela, ele falou, pô, vem aqui para Ilhabela conhecer a ilha, de repente tem um lugar para você fazer um ponto fixo. Eu falei, ah, que Ilhabela, ok, eu quero, tem que ir para Abrolhos, as baleias estão em Abrolhos. Bom, acabou que em 2019 eu fui com a equipe lá para fazer um projeto piloto, né, para ver, porque realmente a população de baleia jubarte vem aumentando, né, aos longos dessas últimas 3 décadas, desde que a caça foi proibida, né, com os esforços de pesquisadores e conservacionistas, a população de jubarte está crescendo bastante, e tem aparecido, né, de uns anos para cá, tem aparecido ao longo da costa, em outros locais, né. Daí a gente foi fazer esse trabalho, esse projeto piloto em Ilhabela, em 2019, e a gente viu muita baleia jubarte. Muito, foi incrível.
Passagem, é caminho delas para Abrolhos também, né?
A princípio, elas passam mais afastadas, né? Mas de um ano para cá tem aumentado a frequência das baleias. Inclusive, a primeira desse ano, agora, foi dia 9 de abril, e a gente está tendo avistagem quase que direto. Essa imagem não é muito boa, porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A gente trabalha de um ponto fixo de observação que fica a 100 metros acima do nível do mar e está 300 metros afastado da costa. Mas, mesmo assim, a gente tem uma máquina, uma lente super zoom, que a gente consegue aproximar bastante, né? Ó, a gente está em cima dessa casinha aí, no topo dessa, que seria a caixa d'água aí, né? Uhum. Então, a gente usa essa super zoom para tentar pegar imagens melhores, né? Às vezes, a gente consegue algumas imagens muito boas, e a gente também tem um drone, que a gente, quando os animais estão relativamente perto da costa, a gente manda o drone. Mas, enfim, daí, em 2019, foi aquele sucesso. Eu fiquei super emocionada e feliz, né, de poder, tão perto de casa, que eu sou paulistana, né, de tão perto de casa, poder estar perto desses animais e poder trabalhar, e não é só a baleia jubarte, né? A gente tem 11, pelo menos 11 espécies que ocorrem, né? Nessa região do sul de Ilhabela, onde a gente está. Então, foi um presente para mim, porque eu confesso que depois que minha filha nasceu, minha filha nasceu em 2009, né? Eu ia todo ano para Abrolhos, ficava lá uma semana treinando equipe e tal, mas ficava de coração meio partido, sabe? Ficava preocupada e tal. E teve um ano que meu sogro morreu. E eu estava em Abrolhos e eu não consegui voltar. Só depois de 7 dias, né? Aí, no ano seguinte, eu ainda fui para Abrolhos, mas eu fiquei me sentindo muito responsável. Eu falei, como é que eu estou aqui? Se acontece alguma coisa com alguém, eu não consigo voltar e tal. Então, esse ponto fixo aí é o nosso ponto fixo de observação lá em Ilhabela. Esse poder ver esses animais em Ilhabela foi uma libertação, porque em 4 horas, no máximo, eu estou de volta na minha casa, né? Então, foi muito gratificante, mudou minha vida de verdade, assim, poder estar perto e fazer esse trabalho de pesquisa tão pertinho de casa, né? E toda a equipe aí, ó, minha filha está aí no meio, bonitinha. E toda a equipe junto, né? Uma mulherada que adora fazer o que faz, né? Então, é muito gratificante poder estar lá e ver esses animais. E te falo uma coisa, Vera, estou há 25 anos trabalhando com baleia, né? É. Mas todo bicho que a gente vê é uma super emoção, sabe? É muito bom. Todas as vezes que a gente vê um grupo, é muito emocionante. Então, é que eu sou abençoada mesmo de poder desenvolver esse tipo de trabalho. Né?
Mia, as baleias, elas têm uma característica, né? Tu consegue... Como é que você identifica? Eu estou te perguntando isso para saber se você conseguiu observar uma mesma baleia passando no mesmo, sabe, por ano, como é que é?
Então, Vera, as baleias jubarte, elas têm, a gente identifica elas pela cauda, né? A padrão de pigmentação de branco e preto na parte ventral da cauda é uma foto identifica, é como se fosse uma impressão digital, né? Então, eu não sei agora quantas baleias foto-identificadas o projeto Baleia Jubarte tem, mas são muitas, muitas mesmo. E tem algumas baleias que têm um padrão muito diferente, assim, na cauda. E tem uma baleia que até ela tem um nome meio esquisito, que ela chama Durel, que foi uma baleia que eu mesma avistei essa baleia, era uma fêmea, né? Eu avistei essa baleia 9 vezes, só eu, assim. E parecia que eu estava no barco, essa baleia aparecia. Então, porque ela tinha, era muito fácil de ser reconhecida, que ela é uma cauda branca, eu não pus foto dela aqui, que pena, mas enfim, que ela tem um vizinho de ponta cabeça, ela era facilmente reconhecida. Então, as baleias têm isso, as jubartes, né? Você consegue reconhecer pelo padrão de pigmentação da cauda, né? Tem os trabalhos de foto-identificação. Essas espécies que estão aparecendo aí são as 11 espécies que a gente consegue ver no litoral de São Paulo, nessa região costeira do litoral de São Paulo. E como que a gente diferencia? A baleia jubarte, aqui nessa imagem, eu tenho um desenho científico, né? Da baleia. E a gente tem o nosso personagenzinho, que está saindo uma flechinha para o personagem, né, que a gente criou em desenho. A baleia jubarte, essa que está com a peitoral e essa parte ventral um pouquinho branca, ela é essa, então, que é a que tem essa concentração na região de abrolhos, né? Mas ela está se alastrando agora ao longo da costa. A que está embaixo, para a esquerda, é a baleia franca. Baleia franca é uma espécie que ela vem para a região de Santa Catarina, mas também algumas começam a sair um pouquinho mais de Santa Catarina e a gente consegue ver também Ilhabela. O ano passado a gente viu uma dupla de baleia franca passando ali na frente do nosso ponto de observação, né? Ali a gente também vê a baleia de Braide, que é essa maior que está atrás da jubarte. A baleia de Braide, ela é uma baleia que ela não tem esse padrão migratório, né? Ela permanece nas águas, nessa região, durante o ano todo, né? Ela se alimenta ali e ali ela se reproduz, né? E a outra espécie que a gente viu o ano passado foi uma baleia mink, que a gente avistou, que é raro avistar, né? E a gente viu essa baleia mink... ali pertinho do nosso ponto fixo de observação também, saltando. Bom, e daí fora, né, essas são os misticetes, né, que são as baleias que a gente vê ali na região de Ilhabela, e tem também 7 espécies de odontocetos, que são os golfinhos, né, são os cetáceos com dentes, e, inclusive orca, né, a gente já fez, acho que foram 4 ou 5 avistagens de orca ali na frente, as toninhas criticamente ameaçadas de extinção também, super emocionante, a primeira vez que a gente viu, foi, não acredito que eu estou vendo toninha, não é possível. Então, os bichos estão lá, assim, fazendo o nosso trabalho ser maravilhoso, né?
Você está falando assim, que nem, por exemplo... a Franca, que não vem muito para essa região, fica mais para o lado. Não é a Franca, né? Que fica mais para o lado de Santa Catarina.
Isso,
é. Sabe me dizer por que razão elas estão subindo mais? Aquecimento dos oceanos?
A gente tem o período da caça de 1900, né, quando começou a virada do século, em 1900, começou a caça na Antártica. Né? E por volta, se eu não me engano, por volta de 1925, começou uma caça mais moderna ainda, que tudo era processado nos navios. Então, a quantidade de baleias decaiu muito. Foram mais de 2 milhões de baleias caçadas de 1900 até 1986, quando veio a moratória, né? Quando parou a caça. Né? Como os países que caçavam não estavam conseguindo mais achar baleia para caçar, eles resolveram parar por 10 anos a caça para os estoques poderem crescer novamente. Né? Então, quando eu comecei a trabalhar com baleia jubarte, por exemplo, em 96, lá em Abrolhos, a população estimada eram cerca de 800 animais. A população essa de baleia jubarte, que se alimenta aqui no do Atlântico Sul-Ocidental, né? Porque são várias populações de jubarte no mundo. Elas, a princípio, não cruzam a linha do Equador, né? Elas se alimentam em águas mais frias e migram para regiões tropicais para se reproduzir, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, a população era muito pequena, inclusive das baleias francas também. As baleias francas estão se recuperando, mas num passo mais lento do que as baleias jubartes, né? Então, existiam baleias ao longo do litoral todo, na verdade, né? Tem relatos de baleia jubarte e baleia franca dentro da Baía de Todos os Santos, por exemplo, né? Então, esse aumento populacional está fazendo elas ocuparem áreas que provavelmente elas ocupavam antes. Só que com essa diminuição populacional, elas começaram a usar as áreas talvez que eram os hotspots, né? O Banco de Abrolhos, que é uma região mais rasa tal, e as francas também começaram a reocupar as áreas que elas usavam mais, que eram mais importantes para elas, né? Mas eu acho que, tendo esse aumento populacional, elas estão se distribuindo mais ao longo da costa, né? A gente tá vendo esse aumento para a baleia jubarte. A cada ano que passa, parece que elas aparecem em mais locais, né? Acho que repovoando áreas de antiga ocorrência, né? Agora, o que é incrível é assim, em 1900, quando a população de baleia jubarte era muito grande, as baleias, né, que não tinham tido essa caça, a gente vivia em mares, a gente não, né, elas, em mares muito mais quietos do que hoje, né? Hoje a gente tem sons de tudo quanto é tipo nos oceanos, né? A gente tem som dos navios, um monte de navio rodando por aí com esses motores, tem sons das prospecções de petróleo, né, de sísmica, explosões, tem um monte de som nos oceanos, né? Até a gente estava brincando ano passado, no começo da pandemia, que tudo deu uma parada, que os animais deviam estar estranhando aquele silêncio, né? Porque tudo deu uma parada, os oceanos ficaram um pouco mais quietos, né? Então, elas estão tendo que lidar com coisas que elas não lidavam antes, né? Quando a população era grande. Então, essas interações com as atividades antrópicas agora são muito maiores. Então, tem até o Dr. Milton Marcondes, que é meu colega, trabalha no projeto Baleia Jubarte há muitos anos. Ele fala que o esforço dos conservacionistas e pesquisadores, né, para ajudar todo esse processo de recuperação da população foi incrível, né, para parar a caça e tudo mais. Mas agora que a gente vai ter que lidar, de fato, com as grandes ameaças, porque a gente está num mundo que o tipo de rede é diferente, né? Aquela redezinha, daquele fio de nylon super resistente, que a gente não sabe o quanto que os animais percebem essas redes ou não, devem perceber pouco, né? Porque o número de captura acidental é muito grande. Esse oceano cheio de sons, né? Essa overexploração dos recursos pesqueiros, enfim, tem muitas coisas acontecendo que tudo é novidade para esses bichos. Mas também são animais super inteligentes, né? Então, a gente espera que um trabalho que a gente faz de informação e tudo mais a inteligência desses bichos, a gente consiga viver em harmonia, né? Com essas espécies, né? Com todas essas atividades trópicas.
As baleias jubarte, elas migram para a costa do Brasil para acasalar ou para procriar?
Então, aqui a gente tem as duas coisas. Na verdade, elas nascem aqui, nas águas quentinhas, né, os filhotinhos, daí elas ficam uns 2, 3 meses aí mamando com a mãe, daí eles migram para a região, a nossa população vai para a região ali da Geórgia do Sul, para Sandwich do Sul, aquela na região, e daí elas ficam se alimentando lá, basicamente, de crio, e daí, quando está terminando o verão, o comecinho do outono, as baleias começam a migrar de volta para a região da costa leste do Brasil, né? O sudeste também, porque agora a gente fez um trabalho recentemente científico falando para incluir a costa São Paulo aí na área de distribuição de jubarte. E daí aqui tem as atividades de reprodução também, são os grupos competitivos que a gente chama, né? Basicamente, são vários machos tentando disputar o acesso a uma fêmea que seria o animal nuclear, né? Que é quando ocorre a cópula, né? E é engraçado isso, que quando eu trabalhava em Abrolhos, os grupos competitivos, acho que o maior que eu vi tinha uns 8 ou 9 baleias. E agora formam-se grupos competitivos enormes, assim, mais, tem uma quantidade maior de baleias brigando e interagindo ali no acesso à fêmea. Daí, Vera, o tempo de gestação são 11 meses. Então, é o tempo dela ficar, copular, né? Dar um tempinho aqui na região, ainda descer, se alimentar e voltar para o filhotinho nascer nas águas mais quentes, né? Mais protegidas. E é basicamente esse o caminho que elas fazem. E daí tem população de baleia jubarte, então tem a população do Atlântico Sul-Ocidental, né, que vem para cá, na Geórgia do Sul, para cá, para essa região leste do Brasil. A gente tem a população de baleia jubarte que fazem esses movimentos em cada lado dos continentes. Então tem no Pacífico, tem no Índico e tem no Atlântico dos dois lados e no Hemisfério Norte também, né? Então as baleias jubarte estão assim distribuídas. Tem uma ou outra que sai um pouco desse padrão, tem uma que saiu daqui e foi para... saiu da costa leste da Austrália e foi para a costa oeste, tem umas que não estão se alimentando onde a gente achava que elas se alimentavam e vão para outro lugar. Então, tem uma ou outra que a gente, pela foto-identificação, está conseguindo ver que ela sai um pouquinho desse padrão, né?
Elas ficam quanto tempo, a média, na costa brasileira?
A temporada, bom, agora está começando em abril, né? Pelo menos aqui na região de Ilhabela, a gente viu a primeira baleia esse ano, dia 9 de abril. A primeira do ano passado foi dia 30 de abril. Ah, e é uma fêmea e filhote que a gente viu aqui na região de Ilhabela mesmo, na frente do nosso ponto fixo de observação. Foi nossa primeira fêmea com filhote. A gente ficou tão emocionada de ver, porque caracteriza que Ilhabela não é só uma área de passagem, como a gente achava que podia ser, né? É uma região de permanência. A gente viu grupos competitivos também em Ilhabela, né? Então, acho que Ilhabela realmente está virando uma área de reprodução e cria, né, desses animais. Mas eu me perdi no que eu ia falar agora, na sequência, quando eu vi a foto da Fefi.
Pois é, só para aproveitar... Porque Ilhabela é um ponto que nós temos ali, a Petrobras que trabalha, é muito próximo da costa do Brasil, não é como Abrolhos, que é mais retirado. É. Então, eu acho que isso impede um pouco que elas fiquem, né, tanto tempo, mas se vocês têm observado que elas têm ficado mais...
Olha, então você estava me perguntando quanto tempo elas ficam na costa do Brasil. A gente começa a amostragem em junho, em Abrolhos, por exemplo, que é o local que é a maior concentração das baleias jubarte. A gente começa a fazer o trabalho lá em junho e fica até novembro. E é isso mesmo que a gente vê, uma curva assim mesmo, que sobe e desce, né, de quantidade de baleias, né? Então, em junho tem pouquinhas, em julho já tem bastante, agosto é mais ou menos o pico, agosto, setembro, daí começa a baixar de novo, né? E aqui a gente viu baleia, então, de abril a outubro, aqui eu digo Ilhabela, né? De abril a outubro, sempre com baleia. Logicamente, não na quantidade que a gente vê em Abrolhos, mas elas estão aí. E em Abrolhos é um local mais afastado, porque a plataforma continental, ela se afasta mais, né? Mas, por exemplo, tem uma amiga nossa que trabalha com baleia de baixo também, que faz ponto fixo, que ela trabalha na região de Serra Grande, ali perto de Ilhéus. E lá a plataforma continental é estreitinha, então as baleias chegam perto, né? Então, na região da Praia do Forte, que tem a base do projeto Baleia Jubarte lá também, Salvador, o pessoal que fica ali debruçado na varanda dos apartamentos podem ver baleia, né? Então, onde a plataforma continental mais estreita, elas aproximam mesmo, né? Agora, a gente viu umas cenas aí que o Yuri passou, que a gente vê frequentemente, né, nessa região que a gente vê os navios estacionados, navio entrando no Porto de São Sebastião, navio passando, e as baleias ali, né, às vezes dá uma baita aflição de ver, assim, um navio passando pertinho, né, e elas estão lá, passam bem perto, batem a cauda, saltam, ou ficam boiada do lado do navio, e os navios passam, e a gente chama também bem na frente, onde a gente trabalha ali no ponto de observação, passam muitas espécies, quase todas as espécies passam ali pertinho, e a gente, isso aí é um barco de turismo, isso é um barco pesqueiro, os navios ali, a baleia bem, dá para ver ali bem na proa, essa outra, então isso a gente vê com muita frequência, né? Então dá um pouco de aflição, mas justamente a gente está estudando, Vera, para ver se a presença dessas embarcações, né, isso se impacta, se causa algum tipo, né, de mudança comportamental nos animais, então a gente está estudando para ver isso, né, por enquanto a gente não tem nenhum trabalho finalizado sobre isso, mas estamos lá, tentando entender um pouquinho melhor da presença desses animais, né, ali.
Você fez a pesquisa também na Antártida, não foi? Trabalhou lá. Como é que foi esse trabalho?
Fui convidada, na verdade foi uma pessoa do projeto Baleia Jubarte que foi convidada para participar dessa expedição, foi de 2001, 2002, isso. E é um projeto que estava em andamento, que era para a gente tentar descobrir fazer a foto-identificação das baleias na região da Península Antártica, né? Então, tinha alguns dias, a gente foi no Ari Rongel, e tinha alguns dias que era dedicado só à baleia, né? Nesse lugar aí era Gerlache, que chama, um lugar maravilhoso, a gente saía, ficava várias horas no bote, né, atrás das baleias, e no trabalho que a gente viu, olha, é no verão, hein? Só eu.
Que legal. Bem frio.
E daí o trabalho mostrou que as baleias que a gente foto-identificava na Península Antártica não eram as baleias brasileiras, eram as baleias que iam para o Pacífico, né? E daí, com esse trabalho de fotoidentificação, mas com trabalho genético, com trabalho de transmissor satelital, descobriu-se, então, que as áreas de alimentação das baleias jubartes que ocorrem no Brasil são nessa região da Geórgia do Sul, no Mar de Weddell ali, Geórgia do Sul, Sandwich do Sul, a Shaggy Rocks, é por ali. E, inclusive, esse ano, a gente começou... Na verdade, o ano passado, até era com um amigo velejador, né, o Átila, que inclusive ele que deu a dica, né, para me chamar para estar
aqui. Já deu um boa noite aqui para nós.
Já deu um boa noite, Átila. Ele é um super velejador, né, que tem maior experiência e tal. A gente começou a conversar, como é que seria migrar descendo de volta, né, as baleias saindo de Abrolhos e descendo até a região da Geórgia do Sul. Sei lá como seria, né, será que é possível ir no veleiro atrás delas, né, porque a gente tem os dados de telemetria de algumas baleias que foram tagueadas na região aqui de reprodução e quanto tempo chegaram, velocidade média que chegaram até a Geórgia do Sul. Então, daí a gente pegou meio que a velocidade média por dia, mais ou menos, que essas baleias se deslocavam, E a gente foi plotando, a Átila, na verdade, foi plotando diariamente a condição de vento, corrente, maré, temperatura da água, temperatura do ar, para a gente ver o que a gente ia pegar, né? Que tipo de vento predominante e tal, se a gente estivesse no veleiro. Daí a gente chegou lá, não teve tempos ruins, assim, ao máximo acho que foi 20 nós que a gente pegou, teoricamente, né? Chegamos lá na Georgia do Sul, ele até brincou que achou um lugar para fazer ponto fixo lá, né? Porque o meu negócio é ponto fixo, né? De observação. E daí agora no começo, quando foi em março, foi, putz, está na hora da gente migrar de volta, né? E daí falou, vamos começar a ver qual seria a condição para subir agora, como seria. E daí que veio a ideia de, ao invés de ter um barco subindo, a gente criou uma baleia imaginária, que chama Xi, e essa baleia, então, ficou alguns dias ainda na região da Georgia do Sul, e o Átila todo dia, desde então, já faz uns 2 meses, que pega a posição que ela está, né? Condição do mar, vento, tudo, e de acordo com o vento e com a corrente, ele vai deslocando ela, e de acordo com as informações científicas que a gente tem do quanto elas se deslocam ao longo da migração e tal, ele vai plotando ela diariamente, né? A Xi já tá quase chegando, né? Ela começou a migrar, encontrou com orcas, a gente falou da alimentação, falou como ela interagiu com orca e tal, e daí agora, no final de maio, que a Xi já está chegando, a nossa Xi imaginária já está chegando, a gente vai fazer uma expedição, a gente vai sair de barco mesmo, né? Vamos com um catamarã, vamos sair umas 150 milhas para leste aqui da região aqui do norte de São Paulo, para tentar achar esse corredor migratório das baleias jubarte, né? Então, é um... E daí, a primeira baleia que a gente encontrar, a gente vai dar o nome de Xi, e ela vai ser a Xi, porque, na verdade, a Xi não... é uma baleia imaginária. Ela está passando por situações reais, né? A gente está vendo diariamente o que acontece com ela. E o que foi incrível, Vera, que o Átila ia plotando diariamente, de acordo com vento e corrente, e a gente tem um caso verdadeiro de uma baleia que chama Alfa, que foi tagueada na Georgia do Sul em 2019, colocaram o transmissor via satélite, e depois que a gente foi ver que o caminho que essa baleia fez, que chama Alfa, da Georgia do Sul, fez bem uma curvinha assim. Inclusive, a gente tem uma imagem que a gente poderia mandar para o Yuri, eu não sei se tem alguém do Viva aqui acompanhando, acho que tem, se conseguir mandar aquela imagem do plot da Xi para ele colocar, e daí a gente viu que a Xi está fazendo uma barriga muito semelhante à que essa baleia tagueada fez, por causa das condições meteorológicas, né? Então, está sendo uma experiência incrível ver assim, o dia a dia, né, do que esses bichos passam, que a gente nem imagina, né? A gente fala, migra de lá para cá, demora 1 mês, a 2 meses essa migração, mas agora a gente está sentindo na pele mesmo, tem dia que a gente fica nervoso, meu Deus, a Xi precisa descansar, e só tem vento forte, como é que ela vai fazer? Enfim, então está sendo uma experiência muito legal, e a gente espera aí que a gente vai conseguir, saindo aí para leste, né, aqui de São Paulo, achar esse corredor migratório, né, das jubartes. Esperamos ver muita jubarte passando, né?
Com certeza. Porque a gente sabe que tem em vários países, o Brasil também está começando a desenvolver aquele Whales Watch, né? Avistamento de baleias. Como é que, por exemplo, as pessoas que ali antes mostrou uma imagem de um barco perto de uma baleia, depois o barco de pesca, para as pessoas leigas que não têm noção e têm seu barquinho, quero ver uma baleia, elas vão para cima. Como seria o comportamento dessas pessoas que devem ter perante os cetáceos aí?
Então, Vera, o turismo de observação de baleia, de golfinho, é muito importante. É muito importante porque a gente, infelizmente, o ser humano tem que agregar valor aos animais, né? Então, o animal tem que valer alguma coisa para ele ser protegido, conservado, enfim. E a baleia é um bicho incrível que provoca uma baita emoção nas pessoas, né? O turismo é muito bom porque a gente fala que é a arma contra a caça, né? Até, inclusive, em países que continuam caçando hoje em dia, que é Islândia, Noruega, está se desenvolvendo o turismo de observação e a gente espera que, em breve, o turismo, a população lá dessa região, desses países, por causa do turismo, parem, né, de fazer a caça, né? Não faz sentido nenhum ter caça, que o lucro está na mão de poucos, e se a gente pensa num turismo, por exemplo, se o turismo está começando a se desenvolver em Ilhabela, esse turismo de observação de baleia, né? Ganha a pessoa que leva para o barco, ganha o dono da pousada, ganha do restaurante, o artesão, né? A cidade pode, a baleia pode, e o golfinho pode agregar muito valor, né? Tem um desenvolvimento socioeconômico ambiental muito bom nessas cidades. Então, a gente é super a favor. Só que aquilo tem que ser feito da maneira correta, né? A gente tem que respeitar os animais, a gente tem que seguir a legislação. A gente tem uma portaria, que é a 117 de 96, que regulamenta, né? A embarcação tem que manter 100 metros de um grupo de baleia, de golfinho, tem que deixar o motor em neutro, não pode penetrar no grupo. A gente tem um filme, inclusive, que a gente fez recentemente, mostrando algumas situações que não podem ocorrer, situações graves, assim, do pessoal entrando no meio do grupo de golfinho, quase que atropelando o golfinho. Não, tem uma série de regras, manter, são no máximo duas embarcações que podem aproximar ao mesmo tempo, e daí a gente vê 7, 8 embarcações em volta do grupo de orca, assim. Então, a gente está tentando informar essas pessoas, né? A gente está divulgando bastante material para que as pessoas respeitem mesmo. Porque é isso mesmo, Vera, vai todo mundo para cima e não, a gente tem que manter 100 metros. Motor ligado, né? Em neutro, na verdade, motor em neutro, porque é uma fonte de som ali para a baleia poder meio que perceber onde é que tá a embarcação. Não pode ficar mais de 30 minutos com o mesmo grupo. Então, tem uma série de regrinhas. Não pode mergulhar, né? Mergulhar pode ser extremamente perigoso, mergulhar com baleia, né? Imagina um bicho de 15 metros, 40 toneladas, né? Se ela resolve fazer um movimento um pouquinho mais brusco, pode machucar bastante. Então, essas regrinhas, né, tem que ser seguidas, não só para proteger a baleia, né, e não molestá-la, mas para proteger a própria pessoa que está na embarcação, né? Já teve os casos que a baleia, infelizmente, errou o alvo ou não percebeu ali o barco e já caiu em cima de barco. Ela deve se machucar muito, com certeza, né? Caindo de embarcação. Mas uma baleia caindo em cima de uma pessoa... Né? A gente teve um caso de um pesquisador que uma baleia bateu a cauda nele e ele acabou morrendo, né? Então, tem que respeitar o tamanho desses bichos e não molestá-los, né, para que eles continuem usando essa área, já que elas são tão importantes, né, para um desenvolvimento socioeconômico, ambiental, né, dessas cidades, onde elas existem. Eu estou falando para o pessoal agora, em Ilhabela, a gente está fazendo um trabalho bem intenso de educação, vamos começar a fazer um trabalho nas escolas, né, a gente fala, todo mundo tem que saber da presença desses animais, todo mundo tem que entender... e saber o que impacta e o que não impacta, né? Para que eles ficam aqui, porque é um presente, né? É um presente para essas cidades ter esses animais tão perto, né?
Você tem um trabalho de educação ambiental, né? Com as crianças. E vocês dão também um treinamento, por exemplo, algum turismo de avistamento de baleias. Vocês treinam o Viva, dá essa capacitação para os pilotos das embarcações?
Não. Quem faz esse trabalho de capacitação para operar turismo nessa região, no Brasil, na verdade, é o Projeto Baleia Jubática. Muitos anos eles fazem isso, capacitação do pessoal lá em Abrolhos e tudo mais. O que o Viva está desenvolvendo agora são palestras de conhecimentos básicos de baleias e golfinhos, né? E também a gente faz um trabalho com crianças, pena que agora não está sendo presencial, né? Mas esse é um vídeo bem gostoso, mostrando assim as atividades com crianças que a gente faz, né? Esse é um do nosso primeiro livro do Viva Filhotes, que são historinhas em quadrinhos, né? Então, sempre que possível, a gente estava dando palestra em vários ambientes, em escolas, em clubes, em eventos, sempre tentando interagir com as crianças, né? Porque a gente, eles ficam maravilhados de saber das coisas das baleias e golfinhos. A gente tem uma fita métrica, vai até passar aí nesse vídeo, de 30 metros, e daí a gente puxa essa fita métrica assim e fala, meu, isso aqui é o tamanho de uma baleia azul. Daí, às vezes, nem cabe na escola os 30 metros, né? As crianças viram. Então, é bem gostoso, é bem gratificante, né? Poder ver, assim, passar esse encantamento para as crianças, né? É, espero que, em breve, a gente consiga voltar para as escolas, porque é muito gostoso fazer esse trabalho com crianças.
Não, e é importante, porque eles são o nosso futuro, né? Eles que vão continuar respeitando e trabalhando toda essa preservação.
Então, eu acho que eles também levam para casa, né, Vera? Porque eu falo, não adianta a gente ficar pensando, a futura geração vai ter que... Não, a gente tem que fazer já, porque coitada da futura geração, né? A gente tem que mudar nossas atitudes agora. Então, essa foi uma coisa da... Mediu o tamanho da baleia aí. A gente esticou a fita métrica de 30 metros. É, a gente tem que mudar agora. Nós, adultos, temos que fazer algumas coisas. Não podemos só deixar na mão das crianças, coitado. Né? Porque está difícil, né? A quantidade de lixo, a quantidade de poluição que a gente está deixando. Esse estilo de vida, né, Vera, aqui, na minha existência, eu falo, a gente... criou um impacto ambiental muito grande pela facilidade das coisas, né? A gente precisa criar uma coisa de, sei lá, política reversa das coisas. Essas garrafas de Coca-Cola, quando era criança, eu ia... Nem tão criança, já era adolescente, eu ia com vasilhame comprar as coisas, né? A gente trocava, deixava o vasilhame de vidro, e agora é tudo muito fácil, essas embalagens, esse monte de coisa. E é isso, tem um impacto aí.
Não existiam as sacolinhas plásticas, né? Elas vieram depois, e isso, o plástico foi tomando conta do vidro, que desaparece, né?
E são coisas para facilitar o nosso dia a dia, né? Realmente facilitou muito essas embalagens, né? Putz, fala, putz, vim até o supermercado, não trouxe vasilhame, e agora? Aí agora, não, na época, não comprava, e agora compra. Mas acho que agora as empresas já estão... Essas grandes empresas, né, já estão percebendo o dano, né? E eu acho que começam a criar essa política reversa ou criar embalagens mais sustentáveis, né? Precisa ser, porque senão tem uma estimativa que falam que em 2050 vai ter mais lixo do que peixe no mar, né? E um dia foi muito comovente, porque a minha filha ela gravou alguns vídeos assim, dessa parte ambiental, né? Ela foi uma vez num evento no Colégio São João, que é uma escola de Ilhabela, e ela gostou e começou a querer fazer uns filminhos falando da questão ambiental. E daí eu dei algumas frases, a gente estava criando um evento, que era uma ação mundial pelo planeta, que a gente estava participando, e eu dei umas frasezinhas assim, para ela falar, que ela estava gravando, né? A gente fazia uns filminhos, e daí eu falei essa frase. Vocês sabiam que em 2050 vai ter mais lixo no mar do que peixe? E daí ela não conseguia falar. Eu falei, mas Maria, por que você não fala, né? Uma frase simples e tal. Ela começou a chorar. Mas eu não quero falar isso, mamãe. É muito triste. Eu não quero ir para a praia assim, tendo mais lixo do que peixe. Putz, aquilo foi tão comovente, tadinha. E é isso, né? Acho que a gente tem que viver tentando fazer alguma coisa, né? Então, por isso que a gente segue aí com as nossas questões de não só fazer o trabalho de pesquisa com baleia golfinho, mas mostrar esse impacto, todas as nossas atitudes, né? Diretamente nesse animal, né? Então, pô, por que vocês têm a gente tem uma linha que chama Viva Consciente, Viva Sem Lixo, que é justamente para mostrando essas ligações, né? Putz, um lacre de garrafinha plástica no bico da Toninha, a Toninha morreu sem poder se alimentar, né? Então, isso acontece, essas interações negativas acontecem, são super frequentes, né? Uma grande quantidade de tartarugas. A maioria das tartarugas que são encontradas mortas hoje em dia, elas são ingeriram plástico, né? O projeto Tamar faz as necrópsias, tal, plástico, né? É. Então, isso está acontecendo, infelizmente. Acho que a gente tem que realmente repensar nossas atitudes aí. A gente fala para o mundo melhor, mais verde e azul para todos os habitantes da Terra, né? A gente tem essa fasezinha pronta, mas que faz todo sentido. Bom, e aí a tripulação da expedição da Xi, né? Que vai ser, então, final de maio, começo de junho, vai depender das condições meteorológicas. Mas a Xi já está por perto, a gente até nem sabe muito bem o que fazer com ela, porque ela está chegando perto e a gente só vai poder sair no final de maio. Ai, meu Deus. É. Então vai ser interessante. Tem até um filminho, não sei se a gente finalizou mostrando a tripulação, mas eu posso te passar depois, Vera, também, se você quiser passar para...
A gente pode colocar. E uma coisa, porque a gente está falando do lixo no mar, lixo no mar. E o lixo não vem só do mar, as cidades ribeirinhas, os rios. Como a gente está falando de baleias jubarte no oceano e tudo, vamos falar um pouquinho de Amazonas, que a gente sempre se preocupa tanto com Amazonas, e o famoso boto cor-de-rosa que existe no rio Amazonas.
Boto vermelho, boto cor-de-rosa, toda a mesma espécie. Na verdade, a gente teve ainda tem um problema muito grave com o boto cor-de-rosa, que os pescadores, pessoas estavam capturando, matando esses animais para servir de isca para um peixe necrófago, que é chamado douradinha. É um peixe, é um bagre que se alimenta de bichos em decomposição. Então, por muitos anos, isso foi um trabalho, alguns pesquisadores da Amazônia vinham em congressos falar sobre esse problema e vinham e sempre falando desse problema, a gente não conseguiam achar uma forma de parar isso, que eles capturavam os botos, né? Porque os botos às vezes entram nos lugarzinhos pequenos, tal, acabam sendo fáceis de serem capturados, né? Matavam os botos, põem em umas jaulas, assim, e daí, quando ele está em decomposição, essa piracatinga, que chama esse peixe, entra nessa estrutura que eles criam, e um boto, eles podem pegar muitos, muitos quilos de piracatinga, que é um peixe, então. É como se fosse um urubu ali da região, porque come coisas em decomposição, né? E pescavam muito. E daí é um peixe que as pessoas, se soubessem que é um peixe necrófago, talvez nem comessem, mas ele é vendido com o nome de douradinha e é vendido como isca, né? Então, o que foi feito, o que o Brasil fez para tentar brecar um pouco a captura, porque o boto está em perigo de extinção, né? E muitos, muitos sendo mortos por causa desse peixe, dessa douradinha, dessa piracatinga, né? Proibiram a comercialização da piracatinga no Brasil. Então, ninguém pode comprar o peixe, porque o boto já é protegido, na verdade, né? Então, teve esse problema muito grave. Essa moratória faz uns 5 anos, já, se eu não me engano, ela já caiu e estão tentando desenvolver... eu não lembro, Vera, se já foi apresentada novamente essa proibição da pesca da piracatinga, mas como uma forma de diminuir. Mas a gente está na Amazônia, né? Um lugar que é tão difícil de fiscalizar, a gente tem tão pouca gente que faz, que é da fiscalização ambiental nessas regiões, né? Às vezes é um fiscal por uma quantidade imensa de terra, de água, é muito difícil fazer a fiscalização. Mas tem, né? Foi proibida a comercialização. E daí uma outra história que acontece com os botos da Amazônia é aquele turismo nos flutuantes, né? Que eles dão alimentação para os bichos e o pessoal mergulha, né, ali. É uma forma de manter os bichos ali. E teve até uma das estudantes que a gente ajudou com uma bolsa, a gente ajudou ela, ela recebeu um Viva Grant para fazer o trabalho dela na Amazônia. Ela estava fazendo um estudo genético desses animais que vão se alimentar nesses flutuantes. Sim. E daí ela viu geneticamente que todos os animais que iam comer lá pegar comida na mão das pessoas são machos, que as fêmeas não vão. A gente achou super interessante, assim, agora ela está fazendo um trabalho meio que querendo discutir isso, né? Mas só machos que vão e as fêmeas não vão. E é um turismo que, tudo bem, se está interferindo, né, no comportamento do animal ali, dando uma comida, eles chegam perto porque eles querem, na verdade, mas tem essa interação com o ser humano. Mas é uma forma, de novo, né, de agregar valor ao animal e as pessoas começarem a pensar que é melhor eles vivos do que mortos, que é a mesma história da caça, né? Mas não comprem esse filezinho douradinha, isca no bar, alguma coisa assim, porque você está indiretamente comendo boto vermelho, né? Que foram muito, muito caçados. Eles enfrentam outros problemas também, que é muitas regiões, nesses rios da Amazônia, tem umas pequenas hidrelétricas, né? E às vezes, quando fecham uma área para encher, para depois passar, eles ficam presos, acabam ficando confinados aí em umas áreas menorzinhas. Então, e lá na Amazônia também tem o boto cinza também, né? Além da o Sotalia fluviatilis, além tem um que é o tucuxi, na verdade, né? Uma versão do boto cinza que tem na região da Amazônia, que chama tucuxi, e também tem essas duas espécies que ocorrem lá, né? O boto vermelho e o tucuxi, né? Que é bem parecido com o boto cinza.
Então, o Viva também apoia pesquisa para o Rio Amazonas. É bom a gente saber. Sim. Não, sim. Isso é interessante a gente saber, porque a gente tem um projeto no Amazonas e quem sabe daqui um ano ou dois, quando a gente desenvolver, o Viva pode mandar alguns pesquisadores para lá e ajudar na educação ambiental do povo ribeirinho. Essa ideia, com certeza, né?
Com certeza. A gente recebe todo começo de ano, né? Os currículos e os projetos, e a gente faz entrevista. A gente segue mais na linha, não do projeto, quer dizer, logicamente do projeto, mas das pessoas que precisam mais, sabe? A gente vê um histórico geral, assim, quais são os estudantes que realmente esse pequeno apoio vai fazer diferença, né? Então, é super difícil escolher, viu, Vera?
Eu imagino. Deve ter projetos maravilhosos aí de pesquisa.
Sim, tem pessoas maravilhosas, assim. E que vão entrando na nossa vida, né? Quase todas as pessoas que receberam grant já o Viva vai agregando e acaba que estão tão perto da gente, né?
Sim. Muito gostoso. Bom, Maria, a gente sempre quer conversar bastante, mas já passou um pouquinho mais de uma hora. Se as pessoas quiserem adquirir o livro ou entrar com apoio, que eu acho importantíssimo também, ou quem sabe até se inscrever para uma bolsa para o ano que vem, elas entram através do site?
Isso, o site é viva.bio.br. No site tem tudo, né? Tudo que a gente faz está lá no site. Tem que dar uma procuradinha, a gente está reformulando o site, vai ficar um pouquinho mais fácil de achar as coisas lá em breve, mas está tudo lá. Ou entre em contato com a gente no contato@viva.bio.br. É ponto bio, tá? Não é ponto com, não. Viva.bio.br. A gente tá aberto, a gente recebe visitação também, se quiser ir lá conhecer o deck de observação, a gente marca a hora, agora por conta da história do Covid, né, tem umas regrinhas para seguir e tal, mas podem marcar a hora com a gente, tem, como o deck é bastante alto, a gente tem todo um... Isso, a Rafa está falando, ó, a Rafa, que é da equipe, está colocando aí no chat que as nossas mídias sociais é @vivaverdeazul, né? A gente tem um conteúdo intenso nas mídias sociais para educação mesmo, né? Voltado para a educação. Então, podem entrar em contato com a gente, pode ser pelo Instagram também, que a gente está sempre respondendo, pessoal.
Então, quem quiser ir para Ilhabela e conhecer o Viva... É só entrar em contato e agendar, ainda mais nesse período de Covid, né?
E agora esse período de baleia também, né? Que agora as baleias começam a ficar famosas e tá sempre ali no, na, na, no jornal, né, na televisão, daí começa a ter bastante gente querendo ver os animais. Mas entre em contato com a gente, que a gente tenta agendar uma visita, assim. É, para a gente é um prazer, né? A gente adora falar dos bichos, enfim. Então, podem entrar em contato com a gente, que estaremos lá. E a exposição da Xi, né? Vamos ver essa novidade aí, como é que vai ser. Estou ansioso para sair e ver o que a gente... Espero ver um monte de baleia ali, todas migrando juntas. Vamos ver como é que vai ser isso.
Bom, e mergulhar com elas nem só de snorkel, sem chance.
Não, não pode. A legislação brasileira proíbe, né, o mergulho com baleia, justamente por ser... Pode ser muito perigoso, né, Vera? Um bichão, né, desses... Não precisa entrar na água para ver, porque acaba que para entrar na água você chega tão perto que você não vai conseguir nem ver o bicho para enxergar ela direito, né? A água também não é tão transparente assim, você vai estar tão perto que você nem vai enxergar. Melhor é ficar em cima do barco. Meu, baleia jubarte, eu falo que os animais são todos os animais, desde um besourinho até uma baleia, todos são incríveis com as suas adaptações, com as suas com a sua fisiologia e tudo mais. Mas a baleia jubarte, puta, ver um elefante é maravilhoso, uma girafa, mas a baleia jubarte, ela encanta, né? Ela sabe, quer dizer, não sei se ela sabe, mas os movimentos que ela faz, o jeito que ela chega perto, as coisas que ela faz, provocam um encantamento no ser humano, uma sensação que nenhum outro, nem mesmo, já vi baleia azul, tive chance de ver baleia azul uma vez, e foi incrível ver aquele bicho daquele tamanho. Mas a baleia jubarte, ela encanta mesmo. Ela é toda gentil, né? Com aquela movimentação, aqueles saltos, aquelas batidas. É um bicho que realmente emociona de ver, né? Então, baleia jubarte chegando na área, dão
espaço.
Coração dispara, é isso mesmo, Natália.
A Natália falou. E você fala com o coração a respeito delas, Bia. Mia, eu vou visitá-las, eu quero aproveitar esse momento e ver pessoalmente, lá de cima do Viva, poder observar as baleias também. E fica o convite para todo mundo que está aí na live, né?
Isso, a gente tem um canal no YouTube, também tem bastante vídeos, não só vídeos educativos, mas sempre quando a gente faz uma avistagem, que a gente consegue uma filmagem boa, assim, um vídeo bom, a gente posta. Então dá para ter uma ideia do que a gente consegue ver lá de cima, como é que a gente... E é interessante, sabe, Vera, que tem pessoas que não conseguem ir para um barco, ou talvez que não tenham dinheiro, né, para sair, fazer uma saída de barco, ou porque passam mal. Então, é possível ver esses animais de terra, né? Então, isso é muito legal. E é emocionante igual, né?
Bacana, é Bia. Aproveita aí. Ó, pessoal, então, vamos lá, vamos nos inscrever no Viva, vamos colaborar e avistar as baleias.
Isso aí.
Bia, antes da gente encerrar, dar tchau para todo mundo, eu vou fazer um convite para semana que vem. Semana que vem, nós vamos falar com o Marcelo de Paula. Ele é navegador, ele faz muitas imagens de índio. Eu sei que atualmente ele está fazendo sobre a Marinha. Então, ele não é do fundo do mar, nós vamos falar na superfície, principalmente de índios. Não sei se você conhece o Marcelo, mas ele também participou da expedição com o Beto Pandiani, expedição com a Miriam, ele vai falar um pouquinho de Antártida também.
Incrível, né? Suas lives, as pessoas que você consegue juntar. Vera, muito bom. Obrigada aí pelo seu trabalho, obrigada por divulgar, né, a chance da gente ter de divulgar o nosso trabalho, falar dos bichos, enfim, de tantos assuntos incríveis. Muito obrigada.
Muito obrigada a você por ter participado, eu agradeço muito, porque poder falar com você, a gente se apaixona pelas baleias sem estar vendo, porque você fala com tanto amor, com tanta assim, emoção sobre elas, que dá vontade de sair correndo e ficar observando.
Ah, pois é mesmo, e bom, e tem que falar com esse amor todo da equipe do Viva, aquela mulherada sensacional que trabalha pra caramba, agradeço a equipe todos os dias, porque... Ah, é bom demais estar trabalhando com mulheres que são tão apaixonadas quanto eu pelos animais. Então, é uma baita equipe. Obrigada, agradeço aqui a equipe também.
Obrigada a todos vocês. Obrigada novamente, Bia. Mia, a Bia, que estava ali antes, Mia, pela sua participação. Eu amei e logo nós vamos nos ver. Vou agendar minha visitação aí em Ilhabela.
Tá, vou estar te esperando lá, vai mesmo.
Então tá. Bom, uma boa noite a todos. Obrigada, obrigada. Quem é o patrocinador do Viva que você não falou?
Então, pode, a gente tem um grande patrocinador, que é uma empresa de São Paulo, que chama Arim. E daí a gente tem os apoiadores, né? A gente tem apoiadores, pessoas físicas, que dão um valor mensal para o Viva. Então, um valor fixo mensal, a gente tem de apoio de 10, a partir de 10 reais, né? Os apoiadores, dependendo da quantidade do apoio, recebem uma coisa ou outra, mas todos os meses recebem um boletim com as informações do trabalho, com informação de equipe, com informação das espécies, né? E é isso, é pensar que além do trabalho de pesquisa, a gente também está ajudando outras pesquisas, né? Outros estudantes e tal. Então, um pouquinho que seja por mês, né? Aquela coisa do um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a gente enche um balde, né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue desenvolver o nosso trabalho.
Isso é muito bom. Pessoal, até semana que vem. Muito obrigada de novo, Bia.
Obrigada.
Obrigada a todos que participaram.
Obrigada a todo mundo. E entra lá no canal do Viva, no nosso site, para ver um pouquinho mais do nosso trabalho, tá bom? Beijão e ó, fiquem de olho, as baleias estão por aí, hein? Estão chegando as jubates.
Opa, logo, logo tá a Chita aí.
Pois é, vou encontrar a Chi logo mais.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.